Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Eu vou dizer isso de novo. É hora de parar de ficar bravo consigo. Você me entende? Nós temos muitos prisioneiros que assistem ao programa. É hora de você parar de ficar bravo consigo mesmo pelo que fez que o colocou na situação que você está agora. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Agora, eu tinha um problema real com a culpa, sabe? Eu era viciada em culpa, porque comecei a me sentir culpada na infância pelo abuso. O diabo me convenceu de que havia algo errado comigo ou meu pai não faria aquilo comigo. Então eu sabia, porque tudo tinha que ser um segredo, que deveria ser uma coisa terrível. E comecei a me sentir culpada, então apenas carreguei isso para minha vida, para minha caminhada com Deus e honestamente, eu me sentia culpada por algo o tempo todo. Na verdade, a situação era tão terrível que eu não me sentia bem se eu não me sentisse errada. E você não pode desfrutar sua vida ou seu relacionamento com Deus ou consigo ou com qualquer outra pessoa carregando esse saco de culpa o tempo todo, sabe? Portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso está relacionado ao pecado, porque Paulo estava falando em Romanos 7, aquilo que eu quero fazer não consigo, e aquilo que não quero fazer eu sempre faço. Então qual é o meu problema? E ele termina esse capítulo dizendo: ó miserável homem que eu sou, quem vai me livrar deste corpo de morte? Ele vai, graças a Deus. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja, Deus vê seu coração. E se você quer ser liberto de alguma coisa, se você realmente quer fazer a coisa certa, Deus, ele vê isso e sabe, ele olha para isso. Ele vai ajudá-lo a mudar. Quantos tentaram mudar a si mesmos? Isso funcionou para alguém? Às vezes eu tentava me mudar em alguma área e acabava agindo pior do que antes de tentar mudar, sabe? Nem sei como expressar o quão maravilhoso foi quando finalmente entendi essa coisa sobre culpa. Eu entendi que não precisava me sentir culpada depois de me arrepender, eu precisava apenas seguir adiante. Eu não tinha que me sentir mal por meio-dia ou por um quarto do dia, e simplesmente não parecia certo, parecia que se eu fizesse algo errado, precisava me sentir errada por algum tempo. Mas não. Quero dizer, eu poderia sair daquilo. Sabe, ou Jesus fez um bom trabalho ou não fez e precisa da minha ajuda. Sabemos que ele não precisa da nossa ajuda. Ele não faz nada pela metade. Se ele faz algo, ele faz por inteiro. Filipenses 3, do 2 ao 15. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, e ele está falando de alcançar o lugar da perfeição. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou já tenha chegado ao meu objetivo, mas eu prossigo e parte. Do que significa é que simplesmente me recuso a desistir. Simplesmente eu não vou desistir. Gostaria que as coisas viessem mais rápido às vezes, mas se não acontecerem, eu simplesmente não vou desistir. O justo cairá 7 vezes e ele se levantará novamente. Ele sempre se levanta. Eu li outro dia que uma criança, quando ela está aprendendo a andar, ela cai umas 100 vezes a cada tentativa durante o dia. E ela se levanta. Eu estava cuidando do meu bisneto outro dia e Ele aprendeu a andar nos últimos meses e... ele caiu não sei quantas vezes, mas simplesmente se levantava e continuava andando. Quando caem pela primeira vez, eles choram. Mas depois de um tempo, nem choram. Quando caem, eles apenas se levantam e continuam caminhando. É mais ou menos assim com a gente. Eles não desistem. Eu tenho uma placa em minha casa. Nunca, 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 nunca desista. Vou lhe dizer, se você não desistir, não há nada que o diabo possa fazer com você. Não que eu já tenha obtido tudo ou já tenha chegado ao meu objetivo, mas eu prossigo para me apoderar daquilo para o qual Jesus Cristo se apoderou de mim. E Ele nos tomou para que pudéssemos ser completamente restaurados e redimidos e ter uma vida de retidão, paz e alegria no Espírito Santo e ter propósito. Estávamos conversando durante o intervalo e disseram que os três principais pedidos de oração que recebemos no escritório são: número um, cura; número dois, casamento; e número três, pessoas querendo saber o seu propósito. Achei isso muito, muito interessante. Dick Van Dyke, perto dos 90 anos, disse: se quer ser feliz, você tem que ter duas coisas. Tem que ter alguém para você amar e tem que ter um propósito. Agora, pense nisso. Ele nem falou sobre você ter alguém para te amar, tem que ter alguém para você amar. E tem que ter um propósito. Todos precisamos de um propósito. Qual o sentido de sair da cama e não ter nenhum propósito? Essa é uma razão de eu não ver sentido em me aposentar? Porque temos que ter um propósito, sabe? E as coisas estão mudando para mim, eu não posso. Eu tive que parar de voar para o exterior há alguns anos porque o fuso horário era muito difícil para mim. Sabe? Se você sabe como observar a graça de Deus e onde ela está ou não está, você pode dizer quando a graça está saindo de você por anos e anos. Eu tive tanto favor em países estrangeiros que era ridículo. Sabe, eu poderia ir para onde eu quisesse. Me deixavam entrar, me recebiam. Tínhamos centenas de milhares de pessoas participando das cruzadas e era maravilhoso. Mas me puseram na lista negra na Índia, não me deixavam entrar mais. E então, nós planejávamos uma cruzada, mas na última hora o alvará era retirado. Eu tinha uma reunião no Camboja, muitas pessoas estavam dentro de um prédio, os líderes de louvor estavam no prédio também, mas alguém desligou a energia, alguém que não queria que tivéssemos a reunião. Eu ainda não tinha entrado e havia um portão eletrônico. Então não havia como passar pelo portão. E eu disse, tem que haver um jeito de eu entrar neste prédio. Minha equipe disse, bem, se você quiser ir lá atrás, tem uma grande lixeira lá fora, Joyce, e podemos colocar você e passar você por cima da cerca para o outro lado. E eu disse, vamos lá, gente. E eu pulei aquela cerca e a equipe de louvor estava conosco. Então, eu preguei por um megafone, sabe?
Que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o único que pode salvar você.
E o que foi tão engraçado sobre isso foi que parecia um desastre para nós, mas aquilo incendiou a cidade toda porque eles viram que a determinação pode fazer, sabe? E eles eram tão... eles ficaram realmente incendiados ao ver que não desistiríamos, não importasse o que acontecesse. Eu amava sair e fazer as divulgações, os programas de alimentação e coisas assim, sabe? Mas não estava mais funcionando. Então, eu não podia mais fazê-lo. E ao mesmo tempo eu fazia 36 conferências por ano, eram 3 por mês e provavelmente pregava pelo menos 20 a 25 vezes por mês uma mensagem diferente toda vez que eu pregava. Sei que era um pouco fora da curva. Parte disso era apenas eu tentando superar minha infância, sendo viciada em trabalhar, tentando provar que eu tinha algum mérito e valor. Eventualmente reduzimos para 24 reuniões e depois 18, sabe? E depois 12, depois 8. Isso aconteceu ao longo de um período de muitos anos. E agora estamos diminuindo. Um pouco mais vou fazer só no meu estúdio, sabe? Em minha casa. E só um tolo pensa que sempre pode fazer aquilo que sempre fez. Amém? E assim, você tem que estar disposto a mudar, mas sempre tem que ter um propósito. Mesmo que seu propósito mude, você precisa ter um propósito. Eu não me preocupo com o que se vai acontecer isso ou aquilo. Eu estou levando um dia de cada vez. Enquanto tiver uma boca, continuarei fazendo o que estou fazendo. E posso fazê-lo sentada, em pé, posso fazê-lo até deitada, se necessário for. Amém? E, se Deus quiser que eu me aposente, Ele me avisará. Meus irmãos e irmãs, verso 13, em Filipenses 3, eu não considero que eu já tenha apoderado disso, mas uma única coisa eu faço. Uma única coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Agora, aqui está a coisa. Você ainda está bravo consigo por causa de algo que fez há 20 anos atrás? Isso não está te ajudando em nada. Deus me perdoou há muito tempo, te perdoou na primeira vez que você pediu. Você não precisa continuar pedindo perdão pela mesma coisa de novo, de novo, de novo. Eu fiz isso por um tempo e Deus sussurrou numa noite e te perdoei na primeira vez que me pediu. Agora você precisa se perdoar. Alguém precisa disso hoje. E alguém assistindo TV precisa disso. Esquecendo-me do que ficou para trás e avançando para o que está adiante de mim, eu prossigo para o alvo de ganhar o prêmio para o qual Deus me chamou para o céu. Em Cristo Jesus, todos nós, portanto, que somos maduros, devemos ter uma visão das coisas. E se em algum ponto você pensar diferente disso, Deus também te esclarecerá. Então, Ele está basicamente dizendo, apenas deixe o fardo sair de você e, quando pecar, arrependa-se, receba o perdão de Deus e siga em frente. E se houver algo que Deus queira lhe dizer ou se houver algo que esteja fazendo de errado, Deus o informará. Não assuma que sempre está fazendo algo errado, apenas espere que Deus lhe diga se esse for o caso. E quantos sabem que Ele sabe como dizer? Amém? Amém, amém, amém. Você perde seu tempo sendo autocrítico. Pare de encontrar falhas em si e deixará de encontrar falhas nas outras pessoas. Na verdade, eu digo muitas vezes pela manhã, Deus, eu te amo. Eu me amo. Eu amo as pessoas. Eu amo a minha vida. E este vai ser um dia bom. Amém? Tente ter uma atitude positiva só para variar. Agora, a Bíblia diz para examinarmos a nós mesmos. Mas não para condenação, não com espírito crítico, apenas sentar diante de Deus e perguntar, tem algo que você quer me mostrar? Deus me mostrou duas ou três coisas nos últimos 3 meses e uma delas, a minha filha, eu disse algo sobre alguém e ela disse, você sabe que há duas pessoas que toda vez que você fala delas, sempre diz algo negativo? É tão divertido quando seus filhos te corrigem. Especialmente se você sabe que estão certos. E se lembra daquela escritura que diz, só um tolo odeia a correção. Bem, obrigada. Vou me lembrar disso. E quer saber? Ela estava certa, mas eu nem sabia que estava fazendo aquilo. E às vezes, se você não está vendo, você não está ouvindo de Deus, Ele enviará uma outra pessoa. Talvez Ele esteja me enviando a você e isso é mais confortável do que um de seus filhos lhe dizendo. Porque você pode sentar por aí e agir como se realmente não precisasse disso. Bem, ela não sabe que é comigo que ela está falando. Nossa culpa ou inocência não se baseia em como nos sentimos. Paulo disse, minha consciência está limpa, mas isso não me torna inocente. É o Senhor quem me julga. Deus nos ama e não se surpreende com nossas fraquezas ou nossos fracassos. Salmo 139, 1 ao 4. Ó Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu me conheces. Se alguém lhe dissesse, já ouviu falar da Joyce? Você pode dizer, oh, sim, eu a conheço. Só porque veio à minha conferência, você pensa que me conhece? Tem apenas uma pessoa que me conhece e esse é o Dave. Então, tem coisas que ele nem sabe. E tem coisas com ele que eu não sei. Mas Deus sabe tudo. Então, quando ele diz, ele conhece você, ele conhece você. E não é tão incrível que mesmo sendo do jeito que nós somos e o que Deus sabe sobre nós, que ele ainda nos ama incondicionalmente? Uau! Você sabe quando me assento e quando me levanto, percebe meus pensamentos de longe, discerne a minha saída e o meu deitar e está familiarizado com todos os meus caminhos. Antes que a palavra me chegue à boca, Senhor, Tu já a conheces. Jeremias 1, 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Entenda isso. Antes de você nascer, eu o separei e eu te designei como profeta para as nações. Mas sabe, isso não foi positivo para Jeremias, ele teve que seguir aquele nosso roteiro. E assim ele começou a resistir, eu sou muito jovem, ninguém vai me ouvir, blá, blá, blá. Sabia que você é escolhido a dedo por Deus? A menina dos seus olhos. É como se você fosse comprar uma maçã. Digamos que esteja com fome e você vai comprar uma maçã. Você vai comprar a mais bonita, mas eu acho que Deus procura aquele que está machucado, talvez. Talvez até mesmo aquele que tem um buraco de minhoca, eu não sei. Efésios 1, 4. Assim como em seu amor, ele nos escolheu. Na verdade, Ele nos escolheu para si próprio, como seus em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. E esta escritura não está falando sobre a doutrina com a qual eu não concordo, que Deus decide quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Eu não gosto disso porque a Bíblia diz que Deus gostaria que todos os homens viessem ao conhecimento de Jesus Cristo, todos os homens. Ele quer que todos sejam salvos. Então não é o que isso aqui significa. Mas Ele nos escolheu, cada um de nós, Ele nos escolheu. Todos digam, Ele me escolheu. Agora você precisa ir para casa e pensar nisso. Ele te escolheu, você é especial, é precioso. Você é valioso, você tem um propósito. Vou ver se tem alguém ali sorrindo, porque vocês aqui estão tão tristes. Irmão, você deveria ensinar esse povo a sorrir. Já tem 25 anos que ele me acompanha. Deus te abençoe. E eu já falei muito na minha vida. Sabe, no mundo muitas vezes somos escolhidos para sermos irritados, mas no reino de Deus somos escolhidos para sermos bem usados. Eu inventei isso agora, não é tão bom? Você verá esta citação na internet em breve. De vez em quando, procuro citações para um livro e encontro uma minha. Eu vou dizer novamente, é hora de você parar de ficar bravo consigo. Você me entende? Nós temos muitos prisioneiros que assistem ao programa. É hora de você parar de ficar bravo consigo mesmo pelo que fez que o colocou na situação que você está agora. Se você quer ter um relacionamento com Jesus, você pode ter. Tudo o que precisa é se arrepender. Significa lamentar. O que fez está disposto a dar meia volta e seguir numa nova direção. Você diz, bem, estou na prisão perpétua. Como posso ter uma vida boa, Joyce? Porque veja, sua vida real está em você. Dentro de você. Graça e paz. Acho que não podemos ter paz até entendermos a graça. Sabia que 39 vezes no Novo Testamento temos a frase de saudação, graça e paz vos sejam multiplicadas? E o que dizemos é, ei! E aí, cara? Tudo bem? Agora imagine isso, graça e paz para você. Eu não cheguei tão longe, mas eu digo, Deus te abençoe. Quando faço compras nas lojas, eu me despeço dizendo, Deus te abençoe. As pessoas talvez não percebam quão valioso isso é. Mas você pode abençoar as pessoas. 39 vezes graça e paz. Romanos 1:7, a todos que em Roma são amados por Deus e chamados para ser seu povo santo, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:3, graça e paz sejam convosco da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bem, o que é graça? É um favor imerecido, todos sabemos disso. Significa aquilo que dá prazer, deleite ou causa uma consideração favorável, uma disposição amigável da qual procede um ato bondoso, divinamente favorável, enfatizando sua liberdade e disponibilidade para todos. É espontâneo e dá prazer e alegria aos seus destinatários, mas se você fizer um estudo profundo sobre a palavra graça, também descobrirá que ela é poder. É o poder do Espírito Santo capacitando você. Agora aqui está uma definição que eu criei, sabe? Essa graça é o poder para você fazer com facilidade o que nunca poderia fazer sozinho com qualquer quantidade de luta e esforço. Vou repetir porque vejo que estão anotando de verdade. A graça é o poder do Espírito Santo que permite que você faça com facilidade o que nunca poderia fazer sozinho com qualquer quantidade de luta e esforço. É como quando eu estava lutando tanto, tentando mudar a mim mesma, sabe? Continuava falhando e falhando, e eu ficava louca, porque eu achava que estava tentando fazer a coisa certa. Mas quando descobri que eu poderia ser mudada pela graça, que se eu confiasse em Deus para me mudar, e que mesmo no meio de esperar que Ele me mudasse, se eu agisse mal, eu apenas diria, sinto muito, Senhor, você está trabalhando em mim, ainda não cheguei lá, mas estamos a caminho. Você não precisa ficar bravo e ficar irritado consigo por uma semana só porque errou de novo?